Capítulo 11. Estejam me imitando na maneira com que sigo o ungido. Agora eu os elogio, porque se lembram de tudo sobre como eu vivi e se agarram firmemente às instruções que lhes entreguei. Mas quero que saibam que a cabeça de cada homem é o ungido, a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça do ungido é Deus. Todo homem, ao orar ou profetizar, com sua cabeça abaixada,
essa postura sinaliza uma atitude de submissão a outro homem ou homens. Este homem estaria demonstrando a sua submissão a outra figura de autoridade, outro homem, em vez de ao Senhor. Essa postura é uma desgraça para o Senhor.
Desgraça sua cabeça verdadeira, o ungido. E cada mulher orando ou profetizando com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, o homem. Pois seria o mesmo que ela estar com os cabelos rapados. Pois, se uma mulher não está coberta, deixa também rapar os cabelos. Mas, se é vergonhoso para uma mulher ter os cabelos cortados ou rapados, deixa ser coberta. Porque um homem é obrigado a não ter sua cabeça coberta, sinalizando submissão a outro homem, pois ele possui a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Vocês veem, o homem não foi extraído da mulher, mas a mulher foi extraída do homem. Portanto, o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esta razão, a mulher deve ter, na cabeça, um sinal de submissão à autoridade por causa dos anjos. No entanto, no Senhor, nem a mulher é completa sem o homem, nem o homem completo sem a mulher. Pois assim como a mulher foi extraída do homem, também o homem provém da mulher. Mas todas as coisas são de Deus. Façam este julgamento por si mesmos. É apropriado a uma mulher orar a Deus descoberta? Não lhes ensina igualmente a natureza que se um homem tem cabelos longos, é uma desonra para ele? Mas, se uma mulher tem cabelos compridos, é uma glória para ela, porque o cabelo lhe é dado como uma cobertura. Porém, se qualquer um tem uma forte discórdia sobre isso, nós não temos tal costume, nem o têm as comunidades dos que Deus chamou para fora. Mas, ao dar-lhes as seguintes instruções, não os elogio. Vocês não estão se ajuntando para melhor, mas para pior. Pois, antes de tudo, quando se ajuntam no grupo dos chamados para fora, eu ouço que existem divisões entre vocês e acredito parcialmente nisso. Porque é inevitável que separações ocorram entre vocês, para que fique claro quem são os aprovados por Deus. Quando, portanto, vocês se reúnem, a refeição que comem não é do Senhor. Pois no seu comer, cada um toma sua própria comida antes dos outros. Um passa fome e o outro se embriaga. Que é isso? Vocês não têm casas onde comer e beber? Ou vocês não valorizam a comunidade dos que Deus chamou para fora e de tal modo envergonham aqueles que não têm muito? O que devo dizer a vocês? Devo elogiá-los? Não os elogio nesta questão. Porque recebi do Senhor aquilo que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão durante a refeição e, tendo dado graças, o partiu e disse: "Este é o meu corpo, o qual é para vocês. Lembrem de mim ao fazerem isto." Da mesma maneira, ele tomou o cálice depois de terem comido sua refeição, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tantas vezes quantas beberem isto juntos, lembrem-se de mim. Pois, sempre que comerem este pão e beberem o cálice juntos, vocês proclamam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente..."
Esta palavra indignamente liga-se a não discernir o corpo do Senhor no versículo 29. De fato, seguindo o contexto de toda a passagem, os julgamentos descritos parecem estar intimamente relacionados à forma como tratamos os outros membros do corpo, em lugar de a outros tipos de pecados.
Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas deixe que um homem examine a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois qualquer um que come e bebe, mas não discerne o corpo do Senhor...
Isso significa que nós reconhecemos e tratamos os outros como membros do ungido. Isto é, nós os tratamos como trataríamos o próprio Jesus.
come e bebe de uma maneira irreverente e, assim, come e bebe juízo sobre si mesmo. Esta é a razão pela qual muitos entre vocês estão fracos e doentes e alguns até mesmo morreram.
Isso pode significar fraqueza, doenças e morte física e ou espiritual.
Mas se discernirmos corretamente nossa própria responsabilidade em relação aos outros membros, não seremos julgados. Porém, quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados a fim de que não sejamos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se juntam para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém está com muita fome para esperar pelos outros, que o tal coma em casa, para que o seu ajuntamento não seja para juízo. E as questões restantes vou tratar quando chegar.